ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! 15 de abril de 2026, quarta-feira, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
É a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partir das 9h15 da noite, você confere todas as emoções de Fluminense e Independente Rivadavia da Argentina aqui nas ondas da sua rádio nacional. E o jogo de logo mais é de suma importância para o tricolor. Primeiro por conta da derrota no clássico contra o Flamengo e de toda a repercussão da mudança da data da partida de sábado para domingo. E depois pela situação do Flu no grupo C da Libertadores. A equipe estreou na competição com um empate sem gols diante do Lagoaíra e está na terceira posição com apenas um ponto. Já o Rivadavia estreou com vitória sobre o Bolívar e lidera a chave com 3 pontos. Um tropeço logo mais pode deixar a situação do Fluminense ainda mais complicada na Liberta e acirrar ainda mais os ânimos da torcida. O técnico Luiz Ubeldia já sabe que não poderá contar com o meio-campo Lúcio Acosta. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no Fla-Flu de domingo e deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês. Savarino e Paulo Henrique Ganso são opções. Ubeldia também tem dúvida no comando de ataque. John Kennedy e Castilho brigam pela vaga. Em entrevista ao canal do Fluminense no YouTube, o uruguaio Canóbio dá a receita para que a equipe volte a vencer na temporada.
Ah, como sempre no futebol, trabalhando com muita humildade e indo para cima como demanda a instituição aqui do Fluminense. Fazendo o mesmo trabalho de sempre, com a filosofia de sempre nossa, tentando colocar nosso estilo de jogo delante de eles e também brigando e jogando futebol como a gente sabe.
E lembrando que você confere todas as emoções de Fluminense, Independiente e Rivadavia aqui na Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite em 87.1 FM, em 1130 AM, no site, no aplicativo das rádios EBC e hoje também tem YouTube. Acesse youtube.com/RadioNacionalBR e confira. Brenda Balbi, boa noite para você. Será que o Flusão hoje vai espantar esse baixo astral?
Fala, Rodrigo. Boa noite para você, para quem tá acompanhando a gente. Olha, é o que se espera desse Fluminense, né? Um time que tava conseguindo jogar ali bem redondinho. O Ubeldia tinha conseguido, de fato, colocar esse Fluminense para jogar bola, para ter resultados importantes, inclusive. Mas também não é o fim do mundo, né? Vem de 3 resultados sem vitórias, mas o que mais pesa, claro, que é a derrota no Fla-Flu. O Fluminense que não jogou bem contra o Flamengo, conseguiu ali uma reação só depois do segundo gol do rival. Então, de fato, um jogo que foi abaixo do tricolor. Mas eu acho que para esse jogo da Libertadores tem tudo para ser ali uma virada de chave, né? Tanto para a própria Copa Libertadores como também para o Campeonato Brasileiro. Um Fluminense que, como já coloquei, tem um elenco super interessante, que deu um casamento muito interessante também com o Ubeldia, né? Que veio do São Paulo quase que rechaçado, mas que foi um grande... suspiro de alívio, né, no Fluminense com os resultados que conseguiu ir conquistando. Então a tendência é que de fato o Fluminense vá para cima hoje, né, jogando em casa, jogando com a sua torcida para buscar os 3 pontos aí no Libertadores.
Ô Brenda, e a lesão do Lúcio Acosta, a ausência dele, ele que vem, um jogador que vem se destacando com gols, com jogadas, o Fluminense pode sentir falta ou você acha que o Ganso tá à altura, por exemplo, para substituí-lo?
Olha, com certeza sente falta, né? Um jogador ali, o Lúcio, que de fato faz muita diferença dentro de campo, um jogador que se movimenta muito, tem uma qualidade técnica acima, né? A gente sabe que o Ganso também, ele tem seus momentos ali, seus lapsos de genialidade, mas ainda assim é um Paulo Henrique Ganso que tá numa rotação muito abaixo, né? Então acho que o Fluminense pode sentir, sim, muito a falta do Lúcio Acosta, mas vamos ver quem o Ubeldia vai escalar para a vaga dele, né? Se vai ser o Savarino ou o Ganso. Então fica aí essa interrogação para quem começa de titular.
Se você fosse subir o dia...
Savarino,
eu também. E ainda falando de Libertadores, o Cruzeiro recebe a Universidade Católica do Chile às 19h no Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa entrou com uma vitória, estreou com vitória sobre o Barcelona de Guayaquil fora de casa e quer os 3 pontos para ganhar tranquilidade na competição internacional. Mas a grande notícia da semana foi a renovação do contrato com o técnico Arthur Jorge até 2030. E o treinador Celeste agradeceu a confiança de Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro.
Este é um momento muito, muito importante para a minha carreira, um momento também muito feliz e que devo desde já agradecer a confiança do Pedrinho, do Pedro Júnior, presidente também, para prolongarmos este contrato, que é um contrato que tem como objetivo a continuidade e a afirmação de um projeto Cruzeiro que nós possamos trabalhar para ser um projeto vencedor. É de facto uma prova de grande confiança após o meu primeiro mês no clube, mas também me traz responsabilidade de poder acrescentar, poder trazer aquilo que nós precisamos no Cruzeiro, para que possamos ser um clube mais consistente, um clube mais ganhador e, acima de tudo, com um projeto bem definido, que é isso que nos faz prolongar este contrato, para que possamos ter tempo, para que possamos ter qualidade do trabalho necessário para fazer as coisas bem feitas.
Tá aí o Arthur Jorge, um contrato muito longo. A gente sabe que vida de treinador, ele não vai durar até 2030. Se perder umas 3 seguidas, já pode cair quase que imediatamente.
Exatamente. Cara, é complicado, né? É complexo demais essa questão dos contratos de treinadores aqui no Brasil. Porque é exatamente isso, né? O torcedor, os clubes, eles são muito imediatistas, né? Os resultados, eles precisam vir para ontem. E o Cruzeiro ainda tá numa situação delicada, né? Apesar de ter aí, de estar vindo de 3 jogos com resultados positivos, ainda assim é um Cruzeiro que tá na parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Então, de fato, se não engatar vitórias suficientes para sair ali daquela zona incômoda, esse contrato do Arthur Jorge pode ir pro ralo, assim, muito rápido, né? O que me chama mais atenção, RR, cara, como que se fazem contratos de valores tão altos, com taxas de rescisão também absurdos, para um futebol brasileiro e em que é tudo tão volátil, né? Eu me pergunto se o futebol é sustentável, né? Se a gente tem diversos clubes que estão aí devendo milhares, milhões de reais, esses contratos, eles são viáveis? Eles são... Não é justo a palavra, mas... Entende?
Sim,
eles são,
claro.
Eles são...
Parece um mundo da fantasia.
Exato! Parece um mundo paralelo, né? Mas, bom, enfim, esse aí não é um problema propriamente nosso. Quem tá botando dinheiro ali não somos nós, mas, enfim, fica aí o questionamento.
E quem também joga hoje é o Corinthians. Encara o Independiente Santa Fé da Colômbia às 21h30 na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Timão lidera o Grupo E e quer manter a boa fase sob o comando do técnico Fernando Diniz. No entanto, o comandante corintiano não sabe se vai poder contar com o Memphis Depay, que deve ficar ainda um tempo fora por conta de uma lesão. Com isso, o jovem Kaique deve ganhar mais uma chance. Ele fala sobre a vitória sobre o Platense na estreia e a oportunidade de jogar diante da fiel torcida pela Libertadores.
Estrear na Libertadores já sempre é muito especial, né? E graças a Deus com a vitória e com o gol. E foi muito importante estrear com vitória lá na Argentina, porque quando a gente chega dentro de casa, nós somos muito fortes, né? E eu acho que somar esses pontos fora conta muito. A torcida, a gente sempre espera o que eles sempre fazem nos jogos em casa, né? Eles sempre estão com a gente, pode ser fora ou dentro de casa, e a torcida ajuda muito a gente. E se eu pudesse fazer um gol, seria muito especial para mim, ainda mais com a fiel torcida.
Tá aí o Kaique, que tem ido bem nas oportunidades, mas o Fernando Diniz ainda tá em processo de aprovação pelo bando de loucos lá. Os corintianos ainda acho que não fecharam.
Ainda não convenceu, né?
Ainda não estão convencidos.
Pois é, eu acho que o Fernando Diniz ainda tem um caminho longo aí, né, pra mostrar o trabalho dele no Corinthians. Mas eu queria destacar justamente essa falta do Memphis Depay, ele que teve o processo de retorno atrasado pelo departamento médico do clube, né? Um processo ali de intervenção que não deu certo e acabou atrasando ainda mais a volta do jogador ao elenco, né? A estar disponível para o Fernando Diniz, treinador ali do Timão. Cara, que loucura, né? Imagina você perder seu grande jogador por erro.
É uma irresponsabilidade, mas isso também vem de encontro à pressão para o resultado, certamente. O Memphis Depay foi decisivo no final da Copa do Brasil ano passado contra o Vasco. Jogou também a Supercopa já esse ano contra o Flamengo, né? Mas é arriscado, né? E está pagando um preço, talvez fique mais tempo longe dos gramados agora. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Vasco terá que disputar a segunda divisão. Com a vitória do Flamengo sobre o Cruz Maltino no Novo Basquete Brasil, pelo placar de 95 a 75, a equipe não tem mais chance de se manter na primeira divisão do basquete. Mesmo que o Vasco vença o seu último jogo, não consegue mais alcançar o Fortaleza, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O rubro-negro está no G4 da competição, garantindo vaga nos playoffs. Começa nesta quinta-feira o Campeonato Sul-Americano de Trilha e Montanha. A competição acontece na cidade de Samaipata, na Bolívia. As disputas serão nas categorias Classic, Sub-20 e Adulto, 14 quilômetros, Vertical, 8 quilômetros, Short Trail, 42 quilômetros e Long Trail, 80 quilômetros. 10 atletas representam o Brasil na competição, 5 no feminino e 5 no masculino. As provas terminam no dia 19, domingo.
E falando de tênis, João Fonseca está nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro venceu o francês Arthur Hiddenek por 2-7-0, com parciais de 6-3 e 6-2 em 1 hora e 21 minutos de partida. Fonseca vai enfrentar o estadunidense Ben Shelton, número 6 do ranking da ATP, em jogo programado para a próxima sexta, ainda sem horário definido. Com a ida às quartas de final, João Fonseca deve subir mais algumas posições no ranking. Um título em Munique pode colocar o brasileiro na 25ª posição. E falando de basquete, Thiago Splitter se tornou o primeiro técnico brasileiro e também o primeiro latino-americano a alcançar os playoffs da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana. A vaga veio com a vitória do Portland Trail Blazers por 114 a 110 sobre o Phoenix Suns no Mortgage Matchup Center. A equipe de Portland fecha a temporada com campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, sua melhor desde 2021, ano da última classificação aos playoffs. O Portland vai enfrentar o San Antonio Spurs no playoffs da NBA. Curiosamente, Thiago Splitter construiu uma carreira de sucesso na franquia texana como jogador profissional, chegando até mesmo a se sagrar campeão pelos Spurs em 2014. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O papo agora é seleção feminina. O Brasil goleou a Zâmbia por 6-1 em jogo válido pela segunda rodada do FIFA Series, disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Maurício Costa traz toda a repercussão da partida pra gente aqui em No Mundo da Bola. Boa noite, Maurício!
Fala, galera! Olha, o Arthur Elias ontem cumpriu o prometido. Colocou o time com 6 substituições em relação à equipe que ganhou da Coreia. Só que a seleção encontrava muita dificuldade e sofria com o jogo físico da Zâmbia. E foi assim até os 26 minutos do primeiro tempo, quando a goleira Hazel cortou a finalização de Gabi Portilho com um braço. Fora da área, é cartão vermelho. Na cobrança, a Yasmin fez um golaço. A Zâmbia chegou a empatar com a artilheira Bárbara Benda, mas o VAR anulou, marcando toque no braço da atacante. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a torcida brasileira queria ver mais gols.
Eu acredito que a questão é continuar fazendo o trabalho, mas melhorar a finalização, é o que está precisando.
O Brasil ouviu o torcedor e aumentou o placar logo com o Tainá Maranhão. Mas a defesa vacilou de novo e dessa vez Bárbara Banda não perdoou. 2-1. O Brasil seguiu em cima. Aos 14 minutos, Tainá Maranhão sofreu pênalti. A capitã Angelina, destaque do jogo, não desperdiçou.
Eu acho que eu fiz um bom jogo. Ali no primeiro tempo a gente criou muitas chances, né? Faltou a gente finalizar em gol. Teve ali no finalzinho do primeiro tempo também, a gente deu uma caída, mesmo com uma a mais, e a gente se cobrou, né? Foi cobrada pelo Arthur também, mas acredito que no geral eu fiz um bom jogo, né? Eu consegui marcar ali de pênalti, graças a Deus, e estou muito feliz com a vitória, muito feliz que no segundo tempo a gente conseguiu desempenhar o nosso futebol da melhor forma.
E se contra a Coreia, Raíssa Bahia parou na trave contra a Zâmbia, ela marcou o seu primeiro gol com a amarelinha. E aos poucos vai perdendo a timidez nas entrevistas.
Como as meninas me falou também, aqui tem que se soltar, mostrar para que ver, né, aproveitar a oportunidade. Então tem que mostrar o que eu já venho fazendo no clube, então é isso.
E teve tempo para mais. Caroline e Vitória Calhau fecharam o placar. 6-1. E a goleada poderia ter sido maior se a arbitragem não tivesse atrapalhado tanto. Dudinha teve 2 gols anulados e Angelina trabalhou muito como capitã.
Me falaram ali no lance da Ludmilla que não foi falta, né? Mas a gente está sujeito a isso, acho que tem que falar com a arbitragem, né, para ver. Teve VAR e mesmo assim eles erraram no lance, mas é isso, a gente está sujeito a isso e vamos pro próximo jogo e é isso.
É difícil, né, tem jogo que é assim, a gente tem que ir em cima da árbitra porque ela fica nessa indecisão ali, não sabe se usa o VAR, se não usa, e a gente tem que ficar na cabeça dela, senão ela toma umas decisões assim meio precipitadas, né. Mas eu acho que é um pouco da minha função no geral, né? Eu sendo capitão ou não, eu tenho um pouco essa personalidade em campo, de estar chegando junto, não só com a árbitra, mas também com as minhas companheiras, com os adversários. Eu tenho essa intensidade dentro de campo.
A última partida do Brasil no FIFA Series é no sábado, diante do Canadá, que também está com 100% de aproveitamento no torneio. Hoje, a seleção brasileira ganhou uma merecida folga, porque estava trabalhando desde o dia que chegou aqui em Cuiabá. A gente fica na cola da seleção brasileira. Amanhã tem treino visando a preparação para esse jogo contra o Canadá no sábado. Valeu, galera!
Valeu, Maurício Costa. Brenda, você estava comentando comigo que assistiu parte do jogo e que o Brasil teve dificuldades no primeiro tempo, apesar desse placar tão dilatado.
Sim, Rodrigo. No primeiro tempo, de fato, a seleção brasileira, como as meninas bem colocaram, né, Angelina, Tainá Maranhão, criaram boas oportunidades na primeira etapa, mas só conseguiram estrear o marcador ali por volta dos 26, 27 minutos. Um Brasil que estava muito afobado, né, para tomar as suas decisões no perto do gol adversário. Isso dificultou, né? Isso, na verdade, atrasou a vida da seleção brasileira no quesito placar. Mas ainda assim, um segundo tempo extraordinário da seleção brasileira. Um Brasil que consegue, né, impor ali as suas qualidades técnicas, físicas. Eu acho que hoje a gente tem uma seleção brasileira que tem jogadoras com diversas características, né? Tem jogadoras que são excelentes num contra um, tem jogadoras que são extremamente rápidas, tem jogadoras que são extremamente pensantes ali no meio de campo, estão muito bem servidas também de zagueiras. Então é uma seleção muito completa. É claro que falta muitos ajustes, né, para a Copa do Mundo, e é natural que isso aconteça, mas justamente nesses amistosos, nessas datas FIFA, são utilizadas muito para isso, né? O Brasil tem enfrentado, inclusive, seleções que trazem muito desconforto, né, para a seleção brasileira, que fazem com que a gente identifique o que precisa ser melhorado. Então, não foi diferente, né, nessa partida contra a Zâmbia. Como a Angelina bem colocou também na entrevista dela para o Maurício, no intervalo ali, elas mesmas se cobrando, né, entendendo o que poderia ser feito. E o resultado foi esse, né, um segundo tempo com 5 gols marcados. Tudo bem que um sofrido ali, mas a gente também tem que considerar que do outro lado tinha Bárbara Banda, né, uma das maiores jogadoras da Liga Americana. Enfim, um resultado super importante, e agora o Brasil se prepara aí para enfrentar seu último desafio nessa FIFA Series contra o Canadá no sábado.
E contra o Canadá, certamente era esperado, é o adversário mais difícil, é a final do FIFA Series.
É o adversário mais difícil, é a seleção que a gente pode dizer que está mais consolidada, né, desses adversários do FIFA Series. É uma seleção que, de fato, vai trazer muita resistência, muita dificuldade para a seleção brasileira, e a gente fica aí na expectativa, né, para para ver como será esse desafio, como o Brasil vai se portar diante de uma seleção tão consolidada a nível mundial, mas a expectativa é sempre boa.
E agora, falando de Copa Sul-Americana, o Vasco sofreu com mais uma noite de pouco futebol e também de muitas polêmicas envolvendo a arbitragem, e acabou derrotado em casa pelo Audax Italiano. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Sem JP e com esses expulsos, o Vasco sofreu a virada e perdeu de 2-1 em São Januário para o Audax Italiano no segundo jogo da Copa Sul-Americana. Logo após a partida, o técnico Renato Portaluppi comentou a derrota.
Infelizmente, nós perdemos o jogador ainda no primeiro tempo. E ainda tivemos o Cuesta expulso depois, no final da partida. É difícil, né? É difícil o futebol, como falei. 11 contra 11 já é difícil, com um a menos. E infelizmente a gente cedeu muito terreno pro adversário devido à expulsão. O adversário cresceu e conseguiu virar a partida.
Renato falou sobre a necessidade de priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento à Copa Sul-Americana.
Eu entendo o torcedor, né? O torcedor, ele é paixão em todo lugar. Ele paga ingresso e quer sempre ver o time dele ganhar. Eu tenho a seguinte opinião: você tem uma Sul-Americana no momento e você tem um Campeonato Brasileiro. Você não pode ter as duas coisas. Será que o torcedor quer que o Vasco avance na Sul-Americana e vá para o Z4 no Brasileiro? Essa é a pergunta que o torcedor tem que se fazer. Não adianta você colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Eu fui jogador e sei o que é isso. Nós já temos um grupo reduzido. Se a gente perder jogadores importantes que vêm jogando no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, a gente vai perder na Sul-Americana e vai perder no Campeonato Brasileiro também. Eu me coloco no lugar do torcedor. Agora, o torcedor também tem que parar e fazer essa pergunta para ele. Será que eu quero o time principal jogando na Sul-Americana a cada 3 dias e perder os jogos do Campeonato Brasileiro? Então, desde o início falei, a prioridade do clube não é a prioridade do Renato, mas a minha opinião é essa, é o Campeonato Brasileiro.
O treinador também comentou sobre a quantidade de gols perdidos por jogo e a necessidade de reforçar o elenco.
É difícil para o treinador comentar numa situação dessa, porque eu não estive aqui quando montaram o grupo. Então, no momento que vai chegar agora a parada para a Copa do Mundo, eu já tinha falado para vocês, eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, com a diretoria, nós precisamos ser pontuais nesses jogadores. Nós precisamos trazer jogadores com características um pouco diferentes daqui dos jogadores que nós temos aqui, para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso grupo, pensarmos grandes, principalmente em termos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas até lá, o torcedor tem que ter essa paciência. Eu sei que o torcedor do Vasco vem sofrendo há bastante tempo, eu mesmo trabalhando nos outros clubes eu vi, mas não adianta nada a gente massacrar, criticar, ofender os jogadores de hoje, porque esse grupo tem que ir pelo menos até o meio do ano. Depois, com as contratações, se Deus quiser, a gente vai contratar jogadores pontuais que possam chegar e nos ajudar.
O Vasco volta a campo no sábado para enfrentar o São Paulo em São Januário pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro. Que noite horrível para o Vasco. Também foi prejudicado pela arbitragem. Jogou mal, mas essa arbitragem é realmente de muita má fé com o Vasco.
Pois é, e o Renato ficou na bronca com isso também, né? Com a arbitragem. Mas é aquilo, a chovendo molhado, eu acho que não só aqui no Brasil, Sul-Americano, no nosso continente aqui, né? A gente tem realmente uma qualidade muito abaixo, né, da arbitragem. Eu acho que muito por não termos um padrão, né? A partir do momento em que a gente conseguir ir padronizando as coisas, eu acho que a gente pode ter uma melhora significativa. Mas falando de jogo, o Vasco foi muito abaixo também, né? Foi um time que criou pouco, as oportunidades que teve, desperdiçou muitas. Então, de fato, assim, é o Renato conseguir trabalhar esse elenco, né, para que vire essa chave o mais rápido possível, entendendo também, né, toda a pressão de torcida. O torcedor do Vasco realmente é um torcedor que vive momentos de muitas feridas há muito tempo, né? Então qualquer abalozinho já faz com que o torcedor sofra muito. O Renato, ele aparentemente entende muito isso, né? É um cara muito racional, muito entendido quanto a essa situação, mas ainda assim acho também ele muito lúcido, né? No momento em que ele pede para que o torcedor tenha paciência com o grupo, porque não adianta se desesperar, realmente, né? É o que tem. Então se é o que tem, vamos tentar trabalhar o máximo, o melhor possível com o que a gente tem. Enfim, eu acho que é um jogo para se esquecer, no sentido atuação, mas um jogo para com certeza apontar ali para onde precisa melhorar, para as dinâmicas do jogo que precisam acontecer nas próximas partidas.
Quem também foi mal na Sul-Americana foi o Santos, empatou em 1-1 com o Deportivo Recoleta do Paraguai, jogando em plena Vila Belmiro. O resultado complicou a vida do Peixe na Sul-Americana e deixou a torcida na bronca com a equipe. Cuca analisou a atuação da equipe e afirmou que entende os protestos dos torcedores.
Essa cobrança do torcedor, ela não vem do jogo de hoje. Se a gente tivesse tudo em dia, fazer um jogo em que você finaliza tantas vezes, aí eu acho que 17 falaram, contra uma do adversário, com 80% de posse de bola, se você está tudo em dia, o torcedor vai entender que foi uma noite ruim, foi uma má sorte, que a bola não entrou, então passaria em branco, mas isso já é um acumulado que o torcedor vem sustentando a tempo, né? E hoje pior, é o aniversário do clube. E não tem muito o que explicar, tem que trabalhar para que eles tenham a confiança em alta para executar, para fazer o gol, não precisa criar tantas chances como a gente está criando, tem que pôr a bola para dentro e é isso que a gente tem que fazer para ganhar jogos. E quanto às cobranças, quanto às discussões, eles têm razão, porque eles querem ver o time ganhar. Se a gente faz 3-4 gols com o volume de jogo que teve, era um jogo bem jogado. Como não fez gols, passa a ser um jogo mal jogado.
Parece simples, é só fazer gols, como diz o Cuca, mas às vezes não é fácil. E olha que com Neymar, Gabigol e o Recoleta jogando com reservas, hein? Nem os sul-americanos estão ligando para a Sul-Americana, hein?
Pois é, mas uma situação bem ruim para o Santos, né? O Santos que, de fato, ainda não conseguiu engatar nessa temporada. Cara, a cobrança ela é completamente normal, né? O torcedor santista também é um torcedor muito apaixonado. E tendo ali no seu elenco Neymar e Gabigol, acho que essa cobrança ela viria mesmo de toda forma, né? Vamos ver se o Santos consegue virar essa chavinha o mais rápido possível.
E o Botafogo vai enfrentar o Racing no El Cilindro em Avejaneda, na Argentina, hoje às 19h, 19h, daqui a pouquinho, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Franklin Carvalho ressalta a importância do volante Danilo no seu esquema tático.
O Danilo, eu acho que estamos todos de acordo que é um craque, não sou eu que venho aqui dizer agora que o Danilo é um craque, estamos todos de acordo. Mas o Danilo tem aquela posição, não é o Danilo, aquela posição de segundo volante tem um peso grande na nossa forma de jogar. Nós temos que dar mais liberdade ao Danilo do que um segundo volante diferente do Danilo, porque o Danilo tem esta chegada, tem esta meia distância, tem esta capacidade de fazer o golo. E nós temos que dar isso ao Danilo, temos que encontrar formas de equilibrar a equipa para lhe dar esta liberdade, não trancá-lo sempre cá atrás, uma bomba não, não trancá-lo sempre cá atrás, e nós sabemos que intimida, portanto o adversário quando vê o Danilo com a bola é diferente do que quando vê outro tipo de jogador, portanto o Danilo tem um peso grande, como tem outros atletas no Botafogo. Não vamos andar aqui à volta do Danilo, mas nós sabemos que o Danilo é um jogador acima da média no Botafogo, no Brasileirão. Por isso é que vai a seleção.
Brenda, Botafogo em poucas palavras.
Jogo hoje que é pro Botafogo vencer, tem o retorno também de Alex Telles, eu acho que tem tudo aí para conseguir a vitória.
Valeu, Brenda, boa noite para você. O programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Oh!